O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Hoje, 18 de março, é lembrado o Dia Mundial do Sono. E mesmo fazendo parte do dia a dia de todo mundo, o sono nem sempre é um assunto tranquilo para as pessoas. Algumas têm dificuldade de dormir, enquanto outras relatam sentir sono em excesso. No Brasil, 65% da população apresenta problemas de qualidade do sono, de acordo com pesquisa de 2019 da Associação Brasileira do Sono. Essa pesquisa revelou também que cerca de 64% dos brasileiros fazem uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, um dado anterior à pandemia. Será que isso pode ter aumentado? Você pode estar aí se perguntando quantas horas devemos dormir por dia, como recuperar o sono perdido, se é possível vencer a insônia ou mesmo se o sono da tarde é igual ao sono da noite. Para responder a essas e outras questões, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe a neurologista especialista em insônia, Clélia Franco. Boa tarde, doutora.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Doutora Clélia é doutora em neuropsiquiatria pela UFPE, mestre em neurologia pela Escola Paulista de Medicina, certificada em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Ela atende em consultório particular, que fica no edifício The Plaza Business Center, na Ilha do Leite. Contato é o 992-69-1015. Doutora Clélia também atende no Real Neuro e no Hospital das Clínicas. E hoje a gente também recebe o clínico geral Marcos Wilander. Boa tarde, doutor. Tudo bem?
Boa tarde, Natália. Tudo bem?
Prazer tê-lo também por aqui. Ele que é mestre em ciências, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, médico clínico do Real Hospital Português. Doutores, então a gente vai falar de um assunto que está presente na vida de todas as pessoas, queira ou não. Até tem um colega nosso aqui em especial, e aí eu não vou falar o nome dele, mas é um grande comunicador. É uma pessoa que gosta de fugir do sono. Ele sempre diz o seguinte: eu não gosto de dormir porque eu estou perdendo os acontecimentos no mundo. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês o seguinte. Tem um limite, uma hora determinada, aliás, um período determinado para o sono? Ou cada corpo se adequa ao sono necessário para aquele organismo, doutora Clélia?
Bom, Natália, as duas considerações que você fez são pertinentes. Tanto existe um padrão esperado para aquela faixa etária, né, o padrão populacional, para quantidades e qualidade de sono, mas também existe um perfil individual geneticamente determinado. Então, o segredo é quando a gente, avaliando o paciente, junto com a história clínica dele, a história da família, contexto de vida, a gente consegue definir se aquela quantidade de sono que ele está tendo está sendo suficiente para cumprir com a função fisiológica do sono, que não é só fazer com que no dia seguinte ele esteja disposto e bem recuperado, mas também nas funções fisiológicas de manutenção do bom funcionamento, né, de todos os sistemas, e a médio e longo prazo nos proteger de várias complicações. Então, resumindo, para os adultos, a gente tem uma quantidade esperada em média de 7 horas do adulto maduro, digamos assim, porque o idoso vai ter uma redução dessa necessidade de quantidade de horas, mas que essas 7 horas precisam ser de qualidade também. Tem que ser um sono bom, né? Porque às vezes a pessoa passa muito tempo deitada na cama com um sono superficial ou um sono quebrado, todo fragmentado por algum distúrbio que esteja acontecendo naquele sono, e aí as horas não foram de qualidade. Então, para um adulto, a gente precisa uma média de 7 horas, isso falando em população geral, mas existe muito perfil individual e a gente precisa levar isso em conta para não fazer uma cobrança que todo mundo tem que dormir a mesma quantidade de horas, como se fosse um padrão engessado, né?
Sim.
Vou lembrar disso.
Doutor Marcos, quais são os sinais que o corpo dá de que o período de sono não está sendo suficiente?
Oi, Natália. Tem vários sinais, né? Um sono mal dormido são características que as pessoas conseguem identificar com facilidade, né? Então, irritabilidade, falta de produção, aquela fadiga, aquela fraqueza, aquela vontade de voltar para a cama, a percepção de falta de felicidade, você não está pleno, você não está completo, nas atividades que você está fazendo. Esses são aqueles que as pessoas percebem mais comumente. Mas um sono mal dormido também pode levar a alterações no apetite, pode aumentar o estresse, tanto no trabalho quanto no relacionamento familiar, você fica mais irritadiço, menos tolerável às coisas da vida, né? Aos eventos da vida. Você pode ter alterações de memória, de raciocínio, e até a pele fica pior. Então, dormir bem deixa você com um tônus melhor para a vida, na pele, no sistema imune, no humor. Esse é o melhor caminho.
E, doutora Clélia, a gente escuta muitas pessoas falando sobre insônia. E eu gostaria de saber da senhora se são fatores diferentes que podem causar a insônia ou se a gente pode falar que a ansiedade é o principal deles, o principal fator que desencadeia a insônia.
Também, as duas que você falou pertinente. Tanto, a insônia é uma síndrome, né? Ou seja, ela não é uma doença por si. Mesmo quando ela é crônica, existiram vários fatores que levaram aquele desenvolvimento da dificuldade para iniciar, ou para manter, ou um despertar precoce, ou um sono continuamente de má qualidade. Insônia é isso. Ela pode ser aguda, e aí ela geralmente é mais relacionada a um fato novo na vida daquele indivíduo. Então, geralmente é mais fácil, quando é um quadro de insônia aguda, a gente conseguir reconhecer qual foi o fator desencadeante daquele quadro. Mas quando a insônia é crônica, geralmente múltiplos fatores existem, e aí fica mais difícil de você dizer o que é que foi que causou aquilo ali. Mas, em geral, a ansiedade, ou a preocupação excessiva, ou o estresse, tanto agudo quanto crônico, mais facilmente é o gatilho ou o desencadeador dos quadros de dificuldade para relaxar e iniciar o sono. Portanto, uma insônia inicial. E alterações metabólicas também interferem muito nisso. Então, envelhecimento é um fator, porque pode mudar o perfil circadiano do horário de você dormir, da qualidade do seu sono, mas principalmente as alterações hormonais. Isso é muito típico na mulher. Quando ela entra na menopausa, a última menstruação, e inicia o período de climatério, as alterações hormonais costumam ter um fator muito importante na mudança do padrão de sono. Então, como você falou, a ansiedade é um dos mais comuns fatores que levam a você ficar com estado hiperalerta sem conseguir relaxar e causar uma insônia. Mas não é o único, existem vários outros.
Certo. Doutor Marcos, por outro lado, tem aquela pessoa que diz o seguinte: eu paro em qualquer lugar, eu já estou dormindo. Estou fazendo uma viagem de carro, estou fazendo uma viagem de ônibus, ou terminei de almoçar, estou no trabalho descansando, eu já quase pego no sono. Então, tem os extremos, né? Aquelas pessoas que demoram para dormir e outras que não têm dificuldade alguma. E hoje saiu um estudo, e claro, eu estou pegando aqui vocês de surpresa, e não sei se vocês acompanharam, mas um estudo dando a seguinte informação, de que cochilos demorados podem indicar a presença de Alzheimer. Hoje está sendo divulgado isso, até porque é o Dia Mundial do Sono. Agora, a gente precisa ter cuidado também com essas classificações para não pensar que já está com Alzheimer, não é mesmo, doutor Marcos?
Não sabia disso, viu, Natália? Me pegou de surpresa mesmo. Eu sei é que as pessoas que dormem pouco à noite, dormem mal à noite, ou quem tem insônia, eles podem ter mais sono durante o dia. E a gente sabe que sonos mal dormidos durante a noite, eles aumentam o risco de síndromes demenciais como o Alzheimer. E aí talvez esteja relacionado com esses cochilos prolongados durante o dia. Mas sim, os sonos mal dormidos, as noites mal dormidas, elas podem contribuir com alterações cognitivas, de memória, de humor, e podem contribuir com o aparecimento de doenças como o Alzheimer.
Sim, isso é interessante, Natália. Provavelmente, fica difícil a gente dizer o que é causa e efeito, sim, né? Para a gente não ficar pensando que o fato de cochilar à tarde seja um fator de risco para doença degenerativa do tipo demência. O que a gente precisa ver, eu não li também esse estudo, mas o que a gente precisa ver é que, às vezes, a mudança do padrão do sono no indivíduo de média idade, ou já um pouco a partir, digamos, dos 60 anos, às vezes a mudança do padrão já é um indicativo, às vezes é um sinal precoce de síndrome demencial que já começou, mas o quadro cognitivo ainda não é tão gritante, não chama tanta atenção, e às vezes a mudança do ritmo de sono e vigília, o padrão do sono do indivíduo, pode ser um indicativo de uma síndrome demencial que está começando. Então, se você pegar esses pacientes que tiverem mudança do estilo, do ritmo de sono e vigília e for estudar, pode ser que você encontre acompanhando esses pacientes, número maior dentro daquela amostra de pacientes que desenvolvem demência, né? Mas não para a gente ligar diretamente o fato de cochilar à tarde, durante o dia, indica que você vai ter demência. É que pode já ser um sintoma da própria doença, que já está começando. E outra coisa é que o fato do indivíduo cochilar muito durante o dia já é um sinalizador da privação do sono, e que o sono dele já está ruim. Então, por exemplo, indivíduos adultos que têm apneia do sono, que é a doença mais comum e mais prevalente na população adulta em relação ao sono, né? A doença do sono mais prevalente, junto com insônia, né? São as duas mais prevalentes. Então, a apneia, por exemplo, é uma doença comum e às vezes silenciosa, o indivíduo não sabe que tem, porque às vezes o único sinal que ele tem é o ronco noturno e justamente a sonolência diurna. A sonolência diurna geralmente vai se expressar com esses cochilos. Então, esses indivíduos que cochilam muito e sempre estão com sono, é um cochilo que geralmente não é reparador, esses possivelmente já têm um transtorno do sono noturno, que é a apneia, é um mais comum, que está quebrando o sono dele, fazendo com que o sono seja de má qualidade. E aí, esse indivíduo que tem uma apneia não tratada, ele sim tem já uma doença que é fator de risco para a demência, que é a apneia. Porque a apneia está causando a privação do sono durante meses e anos, né, na sequência, se ele não percebeu e não tratou, e aí sim esse indivíduo vai ter um risco maior. Não quer dizer que todos os indivíduos que tiverem apneia vão desenvolver demência, mas é um fator de risco a mais que ele tem, e que aí por isso a gente se incomoda tanto de precisar buscar e tratar, porque se o indivíduo está cochilando muito durante o dia e não sabe o motivo dessa sonolência, ele deve ser investigado, porque na maioria das vezes vai ter um diagnóstico preciso e um tratamento.
A gente não pode achar que é normal estar fora desses padrões que se pensa para uma vida saudável, então é preciso investigar. Na linha com a gente, Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde, um prazer tê-lo por aqui.
Muito boa tarde, minha querida Natália Ribeiro. Satisfação enorme de voltar a participar sob seu comando, viu?
Igualmente, tê-lo por aqui.
Que maravilha. Boa tarde, doutora Clélia. Boa tarde, doutor Marcos Bilander. Queridos, eu sempre dormi muito mal. Tenho 62 anos e minha vida toda dormi muito mal, muito ruim, dormi pouco. Sono curto, muitas vezes acordando diversas vezes ao me mexer. Aos 20 anos atrás eu procurei um médico do sono e ele me passou um relaxantezinho muscular. Mas comigo não funcionou. Um relaxantezinho para dormir. E não funcionou. Eu desisti de tomar aquele relaxante e continuei dormindo mal, e isso acontece até hoje. Tenho amigos que tomam remédio para dormir, e tomam diariamente esses remédios para dormir, ao ponto de eu acho que estarem dependentes desse danado, desse... Eu vou citar o nome, Rivotril, ok? Com a liberdade de vocês. Pergunta que eu faço, esse Rivotril, a longo prazo, anos e anos a fio sem tomado, ele vai trazer danos à saúde da pessoa? Obrigado, queridos.
Obrigado, Andrade. Doutora Clélia, pode ter danos à saúde tomar uma medicação assim durante muito tempo para o sono?
Olha, normalmente a gente só mantém medicação a longo prazo a partir de uma indicação clínica, né? Então, claramente, os quadros de insônia devem ser investigados se de verdade são insônia ou se trata de um outro transtorno do sono. Porque é muito comum a insônia, por exemplo, ser confundida em pacientes que têm apneia do sono. Eles, como têm um sono de má qualidade e se acordam muitas vezes, é um sono fragmentado, muitas vezes eles têm insônia junto com a apneia, né? É um transtorno, às vezes, comórbido, que estão associados. E a gente tem que ter muito cuidado em tratar esses quadros, porque algumas medicações podem piorar, inclusive, a própria apneia, por dificultar mais a respiração dormindo. Então, como a gente não tem como prescrever nem vai orientar um tratamento medicamentoso nesse momento, né, para um quadro que a gente não conhece, mas o que a gente pode dizer é que toda medicação, se for bem indicada e o médico avaliar, é segura, porque existe uma prescrição e orientação, uma autorização para se usar aquela medicação no país, mas também, de outra forma, uma medicação que não foi prescrita, porque não foi avaliado o quadro, o paciente se automedica, isso pode ser muito danoso. Sim, medicações benzodiazepínicos podem, com uso crônico, prejudicar a cognição, a memória, mas muitas vezes tem quadros em que a melhor medicação é o benzodiazepínico. Então, dependendo da situação, é o risco e benefício. Tem algumas doenças, inclusive alguns transtornos psiquiátricos ou de humor muito graves, às vezes a melhor indicação é uma medicação benzodiazepínica por algum período de tempo. E aí, por isso que a gente tem que ter acompanhamento, porque a prescrição ou a receita do meu vizinho não, muitas vezes não serve para mim. Então, é isso que a gente pode dizer. Muito cuidado, não se automedique, porque até uma vitamina pode intoxicar, não é? A melatonina, por exemplo, que é um hormônio, ele é contraindicado e proscrito em algumas situações, por exemplo, em alguns quadros de criança, gestante, em pessoas que têm problemas hormonais, porque é um hormônio, interfere com o crescimento, interfere com alguns ciclos hormonais, e não é qualquer medicação que a gente prescreve. A gente tem que ter uma indicação firmada, segura, e acompanhar, inclusive.
Claro. Temos também o ouvinte Ricardo, de Nova Descoberta, na linha. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo.
Amém. Eu sou ouvinte toda a rádio. Ô, irmão, eu tenho duas perguntas, por favor.
Diga.
A minha mãe tem 85 anos, ela toma remédio de diazepam de 10 miligramas, toma à noite, mas ela não dorme direito, tem vezes que ela nem dorme direito, ela tem 85 anos. E a segunda, assisti repórter de noite, tira sono. Obrigado, um abraço.
Abraço, fique bem. Doutor Marcos, você pode responder essas perguntas primeiro sobre a medicação e depois... assistir televisão até muito tarde, vai tirar o sono?
Oi, Natália, claro que sim. Veja, Ricardo, tem algumas coisas que são importantes. A primeira é, nós não devemos normalizar os transtornos do sono, tá certo? Então, quer dizer, eu tenho 60 anos e passei a vida inteira dormindo mal. Não é por isso que você não deve procurar ajuda médica, você não deve normalizar isso, e deve procurar ajuda médica para tentar identificar quais são as causas que está levando você ou a sua mãe a ter uma falta de sono ou um sono ruim. Não importa o tempo que você tenha levado dormindo mal, tá? Então, a primeira coisa é não normalizar a insônia ou mau sono. Deve, sim, sempre procurar ajuda, que pode ser o neurologista, o pneumologista, até o cardiologista ou mesmo o clínico como a gente, tá? A outra coisa é que depende, é muito variável. Sua mãe, ela deve tomar o diazepam porque algum colega médico entendeu que essa droga, ela teria benefício. Então, se ela ainda não está dormindo bem, ela precisa retornar para o médico dela para ser reavaliado, para saber as causas dela não estar dormindo bem. E aos 85 anos já podem haver causas cognitivas, com alteração de comportamento, que podem levar aos transtornos do sono. E essa mudança de medicação, alteração de medicação, ela deve ser feita pelo médico que acompanha a sua mãe. E o terceiro ponto é que, sim, para dormir bem, às vezes o mau sono, o dormir sono, está muito mais em nossos hábitos do que num problema de saúde propriamente dito. Então, a gente tem hoje, né, com o mundo globalizado, com acesso às pequenas telas, ao celular, aos smartphones, etc., a gente passa muito tempo conectado com a luz, né, muito próximo dos olhos, ou com a TV ligada, assistindo jornal, ou repórter, ou, enfim, sendo estimulado, e para se ter uma boa noite de sono, muitas vezes é importante mudar o hábito. O que é que isso significa? Tomar um bom banho à noite, botar uma roupa leve, se desconectar desses aparelhos pelo menos uma hora antes de dormir, que vale para o repórter, para a televisão, mas também para esses dispositivos eletrônicos, como celular, como iPad, etc. E tentar repousar na cama, deitar mais cedo, desacelerar a mente, porque assim você vai conseguir, com medidas não farmacológicas, ou seja, sem medicamento, promover uma melhor qualidade de sono. Isso pode não pode resolver tudo, porque podem existir outras questões envolvidas, como a apneia, por exemplo, como alterações de comportamento, cognitivas, psiquiátricas, etc. Mas essas medidas, elas não têm nenhum custo, são baratíssimas, só depende de cada um de nós, e eles já podem ajudar a melhorar o sono de todas as pessoas.
Ótimo, ótimas dicas. Temos também o Marcos de Jaboatão, está conosco no telefone. Marcos, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Natália, boa tarde, doutor Marcos, meu xará, né?
É isso.
Só me diga uma coisa, já sabe lá de microfonia, tá?
Marcos, diminua um pouquinho o volume do seu rádio que nós vamos conseguir entender melhor.
Eu te perguntei, tá na microfonia, tá?
Isso, diminua um pouquinho o volume do seu rádio, vamos lá.
Melhorou. Oi.
Melhorou, diga.
Minha pergunta é o seguinte, doutor. O álcool tem alguma coisa a ver com o sono? Doutor, eu observei que quando eu bebo uma cervejinha ou dose de uísque, me dá um sono eterno. Apesar que eu não sou viciado, não, viu? Eu bebo moderadamente. Aí eu sinto, viu, que durante a noite, cadê o sono? Me dá uma resposta, por favor. Boa tarde, Rádio Jornal.
Boa tarde, Marcos. Doutora Clélia, tem alguma ligação da bebida com o sono? Aí eu já vou aproveitar e fazer a pergunta aqui do Gibson Santos, porque ele diz o seguinte. Ele diz que, devido ao sobrepeso, passou a roncar nas noites e as noites de sono não eram reparadoras. Ele perdeu peso, parou de roncar e agora está dormindo super bem. E quer saber se tem relação a essa questão de peso e qualidade do sono. Então vamos lá. Tanto a bebida quanto a alimentação em excesso, ou nesse caso do nosso ouvinte aqui, o Gibson, que tinha sobrepeso, tem alguma relação, influencia de alguma forma na qualidade do sono?
Sim, com certeza. Tanto o excesso do álcool, não é? Prejudica, porque mesmo quando o álcool causa aquela sensação de sonolência, porque ele ceda a gente, quando acontece o sono é um sono inquieto, geralmente é um sono de má qualidade. O indivíduo pode, inclusive, ter mais problemas respiratórios quando ele vai dormir sob o efeito do álcool. E é comum, inclusive, pessoas que não roncam, roncarem, ou quem já ronca piorar o ronco, e, portanto, há o maior risco de evento de apneia, né, evento respiratório durante o sono, quando o sono foi induzido por álcool. E quanto maior a dose consumida, claro, o prejuízo pode ser maior. Em fases em algum momento, dependendo da quantidade, o indivíduo às vezes pode ficar até também hiperativo, né, na fase de excitação do álcool, e ficar inclusive com insônia. Então, não é um sono de boa qualidade associado ao consumo do álcool. Em baixas doses, uma tacinha, né, que geralmente as pessoas não ficam por aí, mas baixa dose não chega a ter grandes prejuízos. Em relação ao ganho de peso, é um fator clássico de risco para transtorno respiratório do sono, no caso obesidade, sobrepeso, obesidade, cada vez mais, quanto maior o grau de obesidade, maior a gravidade e incidência de transtorno respiratório, porque aumenta a circunferência do pescoço, geralmente deposita gordura na cavidade oral e na região posterior da garganta, facilitando a obstrução dessa passagem do ar quando a gente está dormindo. E aí aumenta muito a incidência de evento respiratório, ronco, apneia do sono. Fora o controle cardiovascular, né? Todo o risco que acontece associado à obesidade, né? Então, como o nosso ouvinte aí, o indivíduo que está com sobrepeso ou um peso acima do esperado para a altura, o fato dele começar um programa para perder peso, principalmente com atividade física, uma mudança para corrigir uma dieta para uma dieta mais saudável e com menor quantidade de calorias, valor calórico mesmo, né? Alimentação mais saudável, ele vai com certeza perceber a melhora da qualidade do sono dele na medida em que esse programa vai caminhando. Então, o ouvinte percebeu claramente a mudança do padrão do sono dele. Então, provavelmente ele estava roncando, estava dormindo mal, devia ter algum evento de apneia ou algum índice de apneia já aumentado. E aí ele perdeu peso e recuperou essa saúde do sono, né? Fora os outros ganhos para todos os outros sistemas, né? A questão da atividade física e manter o peso dentro do esperado para a altura.
Ótimo. Zacarias está com a gente? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Natália Ribeiro. Natália Mosa, né?
Eu sou a Ribeiro, viu?
A Ribeiro, aí, tá. Mas tudo é família. É um prazer falar contigo. Boa tarde,
os doutores.
O consultório e o médico. Isso, e todos os ouvintes e Val aí da Rádio Jornal. Duas perguntinhas rápidas.
Diga.
É que eu tenho minha irmã, ela tem 63 anos, certo? Aí o que acontece? Ela está sem remédio há 3 anos. O nome do remédio é Enatopilina. Ela toma faz 3 anos. Agora, tem dia que se ela não tomar, o que acontece? Aí dá dor de cabeça nela. Eu queria saber com os doutores se vale a pena, ou tem que procurar novamente ou o médico para consultar, para ver. Isso ela deve continuar. Uma boa tarde, que Deus lhe abençoe. É Zacarias do Brega. Valeu.
Abraço para você, Zacarias. Doutor Marcos, o que a gente pode falar para o Zacarias?
Oi, Zacarias. O que eu posso dizer é o seguinte, querido. Eu não entendi exatamente qual é a medicação que sua irmã toma, mas o que eu posso dizer é que você não deve parar a medicação sem orientação médica. Então, há medicações que elas precisam passar por um desmame, né? Ou seja, você tem que, se houver a necessidade de reduzir, ela precisa ser reduzida de maneira escalonada, ou seja, você vai diminuindo a dose aos poucos até que seja possível suspender. Algumas dessas medicações, se suspensas abruptamente de uma vez, ela pode causar esses efeitos como dor de cabeça, mal-estar, boca seca e até insônia se retirada de uma vez. E você não deve suspendê-la sem a orientação do seu médico. Então, minha sugestão é que ela volte para o médico que iniciou essa medicação para que ele possa reavaliar a necessidade, a continuidade ou o desmame da medicação, querido.
Ótimo, estou até aguardando aqui o Zacarias, se pelo WhatsApp ele nos encaminhar o nome da medicação, a gente retoma para também falar sobre esse assunto. E temos também o Maurício, de Alto da Conquista. Maurício, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Natália.
Tudo bem?
Natália, tudo bem. Eu tenho 69, eu costumo dormir às 21, quando é de meia-noite, estou acordado. E assisto Roberto Carlos, assisto Elvis. Os reis, né? Os quatro pessoas.
E acompanha, manhã, acompanha aqui na Rádio Jornal, é isso?
Acompanha na Rádio Jornal.
Muito bem.
Eu sou um dos fãs de carteirinha da Rádio Jornal, desde o tempo de Ivan Lima.
Ótimo.
Entendeu? Eu tenho uma idade muito grande com rádio. E agora todos gostosos. Vou fazer uma crítica a vocês.
Opa.
Eu queria ver, rapaz, o que é que vocês fazem aí? Porque, olha, vem mesmo. Zacaria do Brega, Andrade, E Toninho Rebolador, é direto com vocês aí, a gente não tem nem espaço, a gente fica até enganchado na linha. Qual é o critério que esses pessoas têm?
Mas estamos lhe ouvindo, Maurício. Diga lá, aproveite a oportunidade.
Não, outra oportunidade, né, que liga você, né? Aí que eu fico até tem vez, que termina o programa e eu fico no gancho. Então, isso eu queria saber, a direção, olhar isso aí, porque os caras não traem nada, porque, olha, nós somos os amigos da gente que tem VTM aqui no rádio, temos maior força Rádio Jornal, e a gente somos Rádio Jornal, nós não somos forasteiros, e aqui eu lendo com você, Natália, bababá, minha querida, bababá, lá atrás, fulaninho, minha nada, bababá, isso não existe, pra mim não existe. Então eu sou verdadeiro, meu nome é Maurício, a gente tem esse mal, e eu não sei ver as coisas erradas e ficar calado. Um abraço, uma boa tarde para vocês.
Abraço, Maurício. Bom, é por ordem da ligação, né? A gente sempre tenta trazer para o ar, mas para o consultório, Maurício não tinha nenhuma dúvida. Agora, deixa eu chamar aqui a doutora Cléria, porque, doutora, tem a Semana do Sono acontecendo, vai ter live. O programa está quase terminando, a gente tem 2 minutinhos, está apertadinho o horário, mas eu gostaria de que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa programação.
Então, deixa eu fazer aqui a propaganda.
Poxa, quem está nos acompanhando aí pela internet está vendo a camiseta.
A Semana do Sono, não é, que começa hoje, né? O start é por hoje, o Dia Internacional de Atenção ao Sono. E é uma semana em que a Associação Brasileira de Sono compõe várias lives e pequenas lembretes, dicas, né, no Instagram da AB Sono. Quem quiser, entra lá no Instagram da AB Sono. E o intuito é de divulgar informação para o público leigo sobre primeiro, sobre a importância do sono, e depois várias dicas de como manter o sono saudável em todas as faixas etárias, infância, adolescência, adulto jovem, mulher na menopausa e idoso. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que o Dia Mundial do Sono é uma iniciativa mundial, né? Internacional. Então, existe lá o site do World Sleep Day, todo ano, isso é em março, para que estimule as sociedades médicas, as sociedades, as outros profissionais de saúde, todos que estão envolvidos em colaborar para a boa qualidade do sono, para a saúde do sono, se engajem anualmente a dar esse dia de atenção, embora a gente sabe que é uma temática que deve ser cuidada durante todos os dias, a vida toda, né? Como a saúde de cada sistema é muito importante para o nosso bem-estar. Então, estaremos hoje à noite no Instagram da AB Sono, falando com outros colegas, comentando em linguagem leiga sobre o sono normal. A gente vai falar aí a partir das 20 horas. Quem tiver interesse, entra lá no site.
E eu quero dizer, doutores, que quem não conseguiu tirar uma dúvida, o nosso tempo realmente é curto, acompanhe a live hoje à noite, com certeza os doutores vão encaminhar vários assuntos super importantes a respeito do sono. Quero agradecer a doutora Clélia Franco, ela que é neurologista especialista em insônia, e também ao clínico geral Marcos Villander por esse consultório. Obrigada, doutores.
Obrigado, foi uma excelente oportunidade.
Obrigado a vocês, obrigado Natália, doutora Clélia, e um abraço a todos os nossos ouvintes.
Um abraço a vocês, doutores, um ótimo fim de semana. E assim a gente está terminando o Rádio Livre de hoje. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Eudes Soares e Emílio Bezerra. No apoio tem Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.